Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, como sempre, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia hoje até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo aqui no estúdio, nos trabalhos técnicos, o José Alves e na produção a Estefânia Lima. E agora com a produção de toda a equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre o giro de hoje com notícia importantíssima de norte a sul do país. O Brasil se mobiliza nesse sábado, ou seja, amanhã, no dia D contra a dengue, zika e chikungunya. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde realiza neste sábado, 8 de novembro, o Dia D Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte da campanha Não Dê Chance para Dengue, Zika e Chikungunya e acontece em todo o país com mutirões de limpeza, visitas domiciliares e atividades educativas. Mais de 370 mil profissionais atuam na prevenção das arboviroses nos 5.570 municípios brasileiros. Agentes comunitários de saúde orientam as famílias enquanto os de endemias aplicam larvicidas e monitoram os focos do mosquito. Apesar da queda de 75% nos casos de dengue em relação a 2024, o alerta continua. 30% dos municípios estão em risco, segundo o levantamento do Ministério. Em 3.200 cidades, mais de 80% das larvas foram encontradas em recipientes como vasos, pneus e caixas d'água. O governo federal informou que, para reforçar o combate, vai investir mais de 180 milhões de reais em tecnologias como o método Wolbachia, que impede a transmissão dos vírus pelo mosquito. A biofábrica inaugurada em Curitiba tem capacidade para produzir 100 milhões de ovos por semana. A previsão é expandir a tecnologia para 70 cidades até o fim de 2026. Também foram distribuídos sais de reidratação, testes laboratoriais, nebulizadores e larvicidas. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde está preparada para instalar até 150 centros de hidratação em áreas com alta incidência. A população é chamada a colaborar com atitudes simples: eliminar água parada, manter caixas d'água fechadas, limpar calhas e permitir a entrada dos agentes de saúde. Em caso de sintomas como febre, dor nos olhos ou manchas na pele, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora ouve só essa novidade. Além da poupança, os estudantes do ensino médio que são beneficiários do programa PED-Meia vão poder investir os recursos no Tesouro Direto. E essa nova forma de investir vale para as parcelas já recebidas e para as futuras também. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O governo federal autorizou que os beneficiários do programa PED-Meia escolham entre a poupança e o Tesouro Selic para aplicar os incentivos de R$ 1.000 recebidos por ano, concluído no ensino médio. A medida, publicada na portaria número 9 de outubro de 2025, amplia as possibilidades de investimento sem custo adicional. A mudança permite que os estudantes decidam como guardar os valores até a formatura, com rendimentos que variam conforme o mercado, mas sem risco de perda. A escolha e o acompanhamento da rentabilidade podem ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem, disponível com essa funcionalidade a partir desta sexta-feira, 7 de novembro. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis para aplicar os recursos. A autorização pode ser feita diretamente no aplicativo, exceto no caso de guardiões que devem ir a uma agência da Caixa. O PED-Meia é voltado a alunos da rede pública inscritos do CadÚnico e oferece até R$ 9.200 ao fim do ensino médio, somando incentivos mensais e anuais. O objetivo é estimular a permanência escolar e promover inclusão social. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora a gente vai falar de balança comercial, que teve resultado recorde para a série histórica. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Brasil registrou superávit de quase 7 bilhões de dólares na balança comercial em outubro. No mês, o país exportou 31 bilhões e 970 milhões de dólares e importou 25 bilhões, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No acumulado do ano, as exportações já somam quase 290 bilhões de dólares, enquanto as importações chegam a 237 bilhões. Com isso, o saldo comercial do ano é de mais de 52 bilhões de dólares, o maior da série histórica. As exportações cresceram 9,1% na comparação com outubro do ano passado, enquanto as importações tiveram queda de 0,8%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a corrente de comércio, que soma o total de exportações e importações, também bateu recorde em 2025. Entre os setores exportadores, houve alta em três segmentos em outubro. Indústria extrativa e agropecuária foram os destaques, com aumentos acima de 20%. No acumulado do ano, porém, o avanço é maior na agropecuária e na indústria de transformação. Do lado das importações, em outubro houve alta em agropecuária e produtos da indústria de transformação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha o pente fino, hein? O Ministério da Pesca cancelou mais de 10 mil licenças irregulares. Quem explica é o Ladimir Filipim.
O Ministério da Pesca e Aquicultura publicou nessa quinta-feira portaria que cancela pouco mais de 10 mil licenças de pescador profissional em todo o país. A medida segue critérios previstos em normativo que estabelece regras para o Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RGP. O cancelamento ocorre nos casos em que foi identificada inconformidade documental ou incompatibilidade com o exercício da atividade pesqueira profissional, como, por exemplo, situações em que o beneficiário é aposentado por incapacidade permanente ou recebe benefícios que impedem, por lei, o desempenho de atividades comerciais ou econômicas. Nesses casos, a legislação determina a inviabilidade de manutenção da licença, garantindo o correto enquadramento dos registros. Com a publicação da portaria, essas licenças deixam de estar ativas e os titulares perdem os direitos vinculados ao Registro Geral da Atividade Pesqueira. Os pescadores que desejarem consultar a lista completa ou esclarecer dúvidas podem acessar as informações em gov.br/mpa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A China vai voltar a importar carne de frango do Brasil após a suspensão temporária, depois daquele caso, né, de influenza aviária de alta patogenicidade lá no Rio Grande do Sul. Agora, portanto, a China vai voltar a importar a carne de frango brasileira e quem tem os detalhes é a Stefânia Lima.
O governo chinês retirou as restrições impostas à importação de carne de frango do Brasil. Em nota, nesta sexta-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou que a decisão tem efeito imediato e foi tomada com base nos resultados da análise de risco conduzida pelas autoridades chinesas. O país havia suspendido temporariamente as importações em maio após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul. Desde o dia 18 de junho, o Brasil retomou o status de país livre da influenza aviária de alta patogenicidade depois da desinfecção completa da propriedade afetada e da adoção de todas as medidas sanitárias. O Ministério destaca que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, responsável por cerca de 35% do mercado global. Atualmente, apenas o Canadá mantém restrição total às importações do produto brasileiro. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E vamos falar de esporte, porque começou hoje o Campeonato Mundial de Pentáculo Aeronáutico. Você conhece? Pois é, o Brasil recebe atletas de 9 países. E o Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Brasil é sede do 61º Campeonato Mundial Militar de Pentatlo Aeronáutico, realizado no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. A cerimônia de abertura aconteceu nesta sexta-feira, com a presença de autoridades civis e militares, incluindo representantes do Ministério da Defesa e do Conselho Internacional do Esporte Militar. A competição reúne atletas das Forças Aéreas de 9 países: China, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Lituânia, República Tcheca, Suécia, Ucrânia e Brasil. As provas exigem alto desempenho físico e técnico, com modalidades como esgrima, natação com obstáculos, tiro com pistola de ar, orientação, pista de evasão e desafio de basquete. Coordenado pela Comissão Desportiva Militar do Brasil, o evento segue até 13 de novembro. Durante a cerimônia, foram entregues medalhas de mérito a comissões das Forças Armadas e a 12 personalidades civis e militares. 13 atletas também receberam a medalha Estrela de Mérito Desportivo em reconhecimento às conquistas em campeonatos mundiais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai seguir.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A gente vai agora direto para Belém do Pará, na cobertura especial da Rádio Gov, na Cúpula do Clima e na COP30.
É notícia na COP30.
Pois é, a COP30 começa já na próxima segunda-feira em Belém. Mas desde ontem, a capital paraense é palco da Cúpula do Clima, evento que tradicionalmente antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E o nosso enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, acompanha tudo por lá e fala agora com a gente ao vivo. Oi, Diego, boa tarde. O que marcou as discussões aí nessa sexta-feira?
Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Gov. Bom, o destaque até agora aqui foi o discurso do presidente Lula na segunda sessão temática da cúpula, dedicada à transição energética. Ele falou, assim, basicamente, ele defendeu uma estratégia baseada em 3 eixos, que, segundo ele, são decisivos para frear a mudança do clima. Vamos ouvir o que o presidente disse a respeito disso.
O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis. É tempo de diversificar nossas matrizes energéticas, ampliar as fontes renováveis e acelerar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Isso requer alguns compromissos centrais. Em primeiro lugar, implementar o Acordo de Dubai de triplicar a energia renovável e de dobrar a eficiência energética até 2030. Em segundo lugar, colocar a eliminação da pobreza energética no centro do debate e incluir metas de cocção limpa e de acesso à eletricidade nos planos climáticos. Em terceiro lugar, aderir ao compromisso de Belém para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 e acelerar a descarbonização dos setores mais desafiadores.
Diego, e o presidente Lula também falou especificamente sobre o papel do Brasil nesse processo, né, de frear a mudança do clima. O que você destaca dessa frase dele?
Sim, Ana, bem lembrado. O presidente Lula falou que o Brasil é uma referência em energia limpa, com 90% da nossa matriz elétrica vindo de fontes renováveis. E ele também destacou o pioneirismo do país em biocombustíveis e motores flex, e disse que o etanol pode ser uma solução imediata para setores como transporte e indústria.
Verdade, o Brasil tem batido muito nessa tecla, né, do pioneirismo. E além dessa questão ambiental, Diego, houve menção a impactos sociais?
Sim, houve sim, Ana. Lula chamou atenção para a pobreza energética. Segundo ele, 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. E 200 milhões de crianças estudam sem luz elétrica, né, o que é um absurdo. Ele disse que garantir energia é essencial para o desenvolvimento humano, Ana.
Bom, Diego, e começou também há pouco, né? Você nos informou aí, já começou, vai começar em instantes, uma sessão plenária sobre os 10 anos do Acordo de Paris, também com a participação do presidente Lula. Você tem mais detalhes dessa agenda, Diego?
Pois é, Ana. Essa é a terceira e última sessão temática, dedicada, e assim, ela vai ser dedicada aos 10 anos do Acordo de Paris, como bem você pontuou, com foco nas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, e no financiamento climático. Vale lembrar que o Acordo de Paris, adotado há 10 anos, em 2015, por 195 países, tem como meta manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Mas a ideia mesmo é limitar esse aumento da temperatura a 1,5 grau, né?
Vamos torcer para que isso aconteça, né? Para que os países tenham essa responsabilidade. Tem uns aí que ainda não assinaram, né, Diego? Bom, como o presidente Lula ainda não discursou nessa plenária, a gente corta para ele aqui no assunto assim que começar, então. Agora, a gente quer saber o que já aconteceu, o que já rolou por aí desde cedo na cúpula do clima. Diego?
Então, pela manhã, os líderes participaram da tradicional foto de família e logo depois, e ao longo do dia, isso até às 6 horas da tarde de hoje, os chefes de delegação, que são mais de 50 aqui, seguem na plenária geral, fazendo uso do púlpito do salão plenário para proferir discursos formais sobre clima.
E Diego, pela manhã... a gente falou agora da foto de família, né? E a gente volta com você, então, a qualquer momento ou na segunda-feira, quando finalmente começa a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que a gente tem falado aqui todos os dias no Assunto Federal. Agradeço muito pela sua participação aí ao vivo, um bom trabalho para você e toda a equipe, um ótimo fim de semana.
Fechado, Ana, um bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes também. De Belém para a Rádio Gov, Diego Freitas.
A gente falou com o Diego sobre a COP30, mas vamos saber mais sobre essa agenda que está acontecendo lá em Belém. O Ministério das Comunicações instalou um laboratório de informática para os povos tradicionais produzirem conteúdo direto lá da COP30. Olha que bacana. José Carlos Andrade.
Indígenas, ribeirinhos, quilombolas e ativistas que estarão na COP30 em Belém ganharam um novo espaço para produzir conteúdo e se comunicar com o mundo. O Ministério das Comunicações instalou um laboratório de informática na Casa Maracá, equipado com 30 computadores recondicionados pelo programa Computadores para Inclusão, em parceria com o Instituto Gustavo Essel e o Centro de Recondicionamento de Computadores de Belém. O objetivo do governo federal é fortalecer a inclusão digital e ampliar a participação dos povos da Amazônia durante a Conferência do Clima. A Casa Maracá é um centro de comunicação e cultura criado pela mídia indígena para dar visibilidade às vozes dos povos originários por meio da produção audiovisual, formação de comunicadores e exposições. Durante a COP30, além de espaço de produção, o local vai acolher delegações de diversas regiões. De acordo com o Ministério das Comunicações, o laboratório permanecerá ativo após a Conferência do Clima e vai oferecer cursos de informática e formações em tecnologia para jovens da Amazônia. O programa Computadores para Inclusão já reaproveitou mais de 1 milhão de equipamentos, transformando o que seria descartado em oportunidades para escolas públicas e comunidades tradicionais de todo o país. Até agora, mais de 65 mil computadores foram doados e 5 mil pontos de inclusão digital foram criados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, outra iniciativa apresentada na COP30 foi um financiamento inédito que deve reduzir as emissões de CO2 e acelerar a descarbonização no transporte urbano. O governo federal lidera a criação desse fundo para financiar ônibus elétricos no país. José Carlos Andrade, de volta, explica.
O governo federal liderou a articulação para o lançamento do Fundo de Crédito para Ônibus Elétricos no Brasil. A iniciativa, apresentada no Fórum de Líderes Locais da COP30, nesta quarta-feira, 5 de novembro, vai destinar o equivalente a R$ 500 milhões até 2030 para acelerar a transição para um transporte público limpo no país. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, é esperado que em 6 anos o fundo apoie a implantação de mais de 1.700 veículos de emissão zero nas cidades. Isso representa um aumento de 235% sobre a frota elétrica atual, concentrada hoje especialmente na cidade de São Paulo. O fundo de crédito foi concebido para superar as dificuldades de governos municipais acessarem financiamento para infraestrutura verde. A articulação multissetorial para a criação incluiu instituições como o Banco BTG Pactual, que será responsável por administrar o fundo. De acordo com a pasta do Meio Ambiente, a instituição garantiu um aporte de €24 milhões, ou cerca de R$ 150 milhões, para investimento em infraestrutura de recarga e compra de ônibus elétricos. Ainda segundo o Ministério das Operadoras de Transporte Público nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Curitiba, Paraná e Belo Horizonte, Minas Gerais, devem ser as primeiras a se beneficiar do fundo. A experiência brasileira será usada como referência para outros países em desenvolvimento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
COP30, mutirão global pelo clima. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E depois desse giro aí pela COP30, para te deixar muito bem informado, agora a gente vai saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesse fim de semana. Roda aí a previsão, Zé.
Boa tarde, Ana Gabriela e aos amigos da Rádio Gov. A previsão do tempo neste fim de semana deve ser de bastante chuva na maior parte do Brasil. As áreas de mais atenção se concentram na região sul do país, ainda nesta sexta-feira, e ao longo do sábado deve se deslocar para a região sudeste. Um ciclone está atravessando a região sul do Brasil nesses últimos dias, nesses primeiros dias deste fim de semana, e deve trazer ventos fortes e chuva forte também, com possibilidade de pancadas de chuva bastante forte com queda de granizo ao longo desses próximos dias na região sul do Brasil e também nos estados adjacentes a esta região. Os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo devem ser os primeiros a sentir os impactos deste ciclone que está atravessando uma boa parte da região sul do Brasil neste fim de semana. Além desses estados, Estão sendo também observadas pancadas de chuva bastante fortes nas regiões do oeste da Bahia ainda nessa sexta-feira, mas ao longo dos próximos dias essas áreas devem se deslocar mais para os estados de Goiás, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. São previstas chuvas de mais de 50 milímetros por dia nos estados de São Paulo neste sábado, e a partir do domingo essas áreas de chuva intensa devem se deslocar mais para o estado de Minas Gerais e até atingir parte do Goiás e do Distrito Federal aqui a partir do domingo. Neste fim de semana vai ser marcado por bastante chuvas nessas partes da região sul e sudeste do Brasil e algumas pancadas isoladas na região norte, como na parte mais próxima da região da Cabeça do Cachorro, no extremo norte do estado do Amazonas e em partes do estado de Roraima. Nos estados do Mato Grosso e em partes do sul do estado do Tocantins, predomina algumas pancadas de final de tarde, com alguns acumulados pontualmente fortes, acompanhados de rajadas de vento, mas nada muito expressivo nas nossas últimas previsões. A única região que deve ter tempo mais estável neste fim de semana deve ser a parte mais norte e leste da região nordeste do Brasil. Os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ser aqueles que devem ter o final de semana mais tranquilo em termos de chuva aqui no Brasil. Nos demais estados do nosso país, predomina pancadas de chuva bastante fortes, principalmente neste sábado, na região sul e sudeste. Danilo Siden, do IMET, para a Rádio Gov.
Valeu, Danilo Siden, direto lá do IMET, com as informações do fim de semana pra gente. Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário no fim de semana. Olha só, no sábado a gente tem Rancho Queimado e Guarani de Goiás. Rancho Queimado lá em Santa Catarina e Guarani de Goiás, claro, em Goiás. E no domingo faz aniversário Jacaré dos Homens em Alagoas e Vitória da Conquista na Bahia. Sopram as velhinhas aí nesse fim de semana. E a gente vai dizer para vocês agora como o governo federal chega aí nessas cidades aniversariantes, né? Vamos acessar aqui o Comunica BR, porque é lá que tem todos os dados, né? Transparência aí para você, cidadão, acessar quanto de recurso, né? O governo federal investe aí na prefeitura do seu município. Guarani de Goiás, lá em Goiás, tem 4 mil habitantes e possui a maior jazida de calcário da América Latina. Já pensou? É uma das cidades que abriga o Parque Estadual Terra Ronca, que é famoso pelas cachoeiras e grutas. Sempre que eu falo aqui da cidade, dá vontade de visitar cada uma. Parabéns aí para Guarani de Goiás. E o governo federal tem vários programas lá no município. Tem na área da saúde, médicos do Mais Médicos atuando no município. Tem duas unidades básicas de saúde com custeio federal, né, as UBSs, e também tem duas equipes habilitadas da saúde da família pelo Programa de Atenção Primária à Saúde, né? E é um programa do Ministério da Saúde. Também tem duas equipes de saúde bucal habilitadas aí no município de Guarani de Goiás, pelo programa Brasil Sorridente. Então não pode deixar de cuidar da saúde bucal e nem da saúde, né, essas unidades aí disponíveis para a população. Vamos agora lá para Rancho Queimado, em Santa Catarina, que também faz aniversário no sábado. Tem 3.400, ó. Ia falar 34 mil, mas é menor que Guarani do Goiás em habitantes. Tem 3.400 e é a capital catarinense do morango. E também preserva os traços da cultura alemã e das tradições dos tropeiros. Olha que bacana. Lá em Rancho Queimado, que a gente traz de destaque aqui? A gente tem o Desenrola Brasil funcionando lá no município, né? Desenrola, que é o programa para solucionar as dívidas, né? No total, o valor original das dívidas, para você ter uma ideia, lá em Rancho Queimado, era de R$ 94 mil. E o valor negociado já foi de quase R$ 12 mil. E aí com desconto médio nessa dívida, né, para a população, de 87%. Olha que bacana você quitar dívidas com 87% de desconto, né, em juros, em multa. Então fica ligado aí no Desenrola Brasil. Também tem o programa Acredita, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. R$ 33 mil já foram contratados por esse programa Acredita lá no município Rancho Queimado de Santa Catarina. Vamos para domingo, aniversário antes de domingo, Jacaré dos Homens em Alagoas, 5 mil habitantes. A pecuária, principalmente a pecuária leiteira, é uma das atividades econômicas mais importantes desse município alagoano. Gente, essa produção aqui, eu tive a ajuda aí da Stefânia Lima e do Everson Paulino, hein? Show de bola. Vamos ver como os recursos federais estão chegando lá em Jacaré dos Homens. Tem Bolsa Família, 1.270 famílias são beneficiadas, em média, lá no município de Jacaré dos Homens, e recebem, em média, R$ 706 de benefício, cada família, né? Tem também Auxílio Gás, 87 famílias do município recebem Auxílio Gás. A gente sabe que esse programa vai ser em breve substituído pelo Gás do Povo, né? Anunciado pelo governo. As distribuidoras de gás já estão num processo aí de credenciamento com o governo federal para oferecer aí o gás, o botijão de gás, né? Fica ligado. E também tem BPC, 74 pessoas beneficiadas pelo benefício de prestação continuada. Eu vou agora para o último aniversariante de domingo, que é a Vitória da Conquista, na Bahia. Vitória da Conquista tem 396 mil habitantes, uma grande cidade, né? A terceira maior cidade da Bahia. E é conhecida pela alta qualidade de vida, clima ameno e é apelidada por isso de Suíça Baiana. Vê se não dá vontade de conhecer, né? Bom, na área de educação, 8.120 estudantes são beneficiados pelo pé de meia, né, conhecido como a poupança do ensino médio, que agora ganhou uma nova modalidade de investimento, né, no Tesouro Direto. Também tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que leva a merenda escolar para 46 mil estudantes de 151 escolas de Vitória da Conquista. O município também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E aí foram repassados R$ 9.600 para articuladores da região. Bom, esses foram os destaques do Comunica BR de hoje. E se você quiser ficar sabendo sobre a sua cidade em qualquer lugar do Brasil, basta entrar lá em comunicabr, na verdade é gov.br/comunicabr. Fica com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h31.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Chegou a hora do Momento Entrevista. Quem conversou lá direto de Belém com a jornalista Mariana Jungmann foi o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele falou sobre o legado que deve ser deixado após a COP30 para a cidade de Belém e também sobre o crescimento do número de visitantes estrangeiros ao país, em especial a região norte. Vamos ouvir.
Eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouco sobre essa preparação para a COP e como é que está a entrega de resultados por aqui.
O sentimento de toda a equipe de governo do presidente Lula nesse momento é um sentimento de dever cumprido, tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer de intervenção na cidade de Belém até a COP. Nós concluímos todas as obras dentro do cronograma. Nós estamos entregando uma cidade totalmente com uma nova infraestrutura, com uma nova rede hoteleira, um novo porto, um novo aeroporto, que vão ficar de legados para a cidade de Belém, para os moradores aqui da região metropolitana, da capital do estado do Pará. Mas, sobretudo, também uma oportunidade que o Brasil está dando aos chefes de Estado, aos tomadores de decisões do mundo todo, de poderem estar falando, discutindo o clima, discutindo a contenção das mudanças climáticas dentro da maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica.
A senhora é daqui de Belém, e eu queria que então o senhor explicasse um pouco para as pessoas que estão em casa um panorama do que era o turismo em Belém e aqui no Pará, né, e na Amazônia, de maneira um pouco mais ampla, e qual é a expectativa após a COP e após essas obras que o senhor citou.
O turismo no Brasil, de uma forma em geral, ele vive novos ares. Ele vive um momento que nunca viveu na história, né? Em toda a nossa história, nós nunca tivemos a quantidade de brasileiros viajando dentro do país como a gente está tendo agora. E também nós nunca tivemos tantos estrangeiros vindo para o Brasil como a gente tem hoje. Nem quando a gente teve Copa do Mundo, nem quando a gente teve Olimpíadas, a nossa média era de 5, 6 milhões, por exemplo, de turistas estrangeiros. E nós vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 10 milhões de turistas estrangeiros. Nós superamos todas as marcas que medem a atividade econômica do setor, em geração de emprego, em faturamento, em movimentação econômica, entrada de dólares por turistas, em movimentação nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias, assim. E superamos com muita folga. Por exemplo, dos turistas estrangeiros, a gente nunca tinha recebido nem 7 milhões e vamos encerrar esse ano já com 10 milhões de turistas estrangeiros. E aqui, na região norte do Brasil, muito também por orientação do presidente, que desde o início nos colocou esse desafio e promover essa região para que, primeiro, os brasileiros tivessem mais interesse em vir conhecer a Amazônia, vir conhecer a região norte do país. Isso tem surtido efeito. Já no ano passado, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Belém bateu o recorde histórico de movimentação de passageiros, com mais de 4 milhões e 100 mil passageiros transitando nesse aeroporto. E claro, agora com essa promoção gratuita que a cidade ganhou com a realização da cópia aqui, a marca Belém está sendo divulgada em todo o planeta Terra, as imagens e fotos da cidade estão sendo vistas pelo público em todo o mundo e também muito pelo público nacional, pelo público brasileiro. Isso desperta, querendo ou não, o interesse das pessoas virem para cá. Se nós fôssemos mensurar o quanto custaria essa promoção gratuita da marca Belém que a gente está tendo, nós estaríamos falando em cifras superiores a centenas de milhões de dólares. Então, sem dúvida nenhuma, as nossas perspectivas são as mais ousadas possíveis, dado o sucesso que o turismo vem fazendo, o crescimento. O Pará, no ano passado, cresceu 50% no seu turismo, no ano passado, em relação ao ano anterior. E a nossa perspectiva é que esse ano cresça 100% em relação ao ano passado. Então, para você ter uma ideia do que a gente espera para os próximos meses e para os próximos anos aqui em Belém e no Pará.
A gente viu a chegada aí de dois grandes navios de cruzeiro que estão ancorados aqui no Porto de Outeiro, em Belém, hospedando, né, comitivas aqui para a COP30. A gente pode esperar ver esses navios trazendo turistas? O Porto de Outeiro vai receber cruzeiros de navio?
Esse é um grande legado que o presidente Lula fez questão de vir entregar pessoalmente para a cidade de Belém. É o novo Porto de Outeiro, totalmente reestruturado, pronto para receber navios de transatlântico de várias tonelagens, de várias capacidades, de todas as partes do mundo. Além do porto, do terminal portuário, o governo do Brasil construiu também um grande terminal de passageiros. Não deixa nada a desejar os grandes terminais de passageiros portuários no planeta Terra, com área para alfândega, área para imigração, área para o trânsito das pessoas para embarque e desembarque dos navios. E a gente já iniciou as negociações com os grandes armadores, proprietários dos navios transatlânticos do mundo, para que Belém seja definitivamente incluída nas rotas, principalmente dos navios que descem do Hemisfério Norte na temporada para virem para o Hemisfério Sul e fazem a volta indo até Uruguai e a Argentina.
Agora, muito se falou sobre a tal da crise da hospedagem em Belém, né? E a gente está vendo, está todo mundo acomodado, a cidade está dando conta perfeitamente. E essa expansão aí da capacidade de hospedagem da cidade também deve se refletir na melhoria para o turismo. Ou seja, há uma aposta aí de que o turismo vai crescer e essa ampliação aí da capacidade de hospedagem vai permanecer?
Esse é mais um outro grande legado que está sendo deixado para a cidade. A ampliação da sua rede hoteleira, que já era uma rede que precisava ser ampliada. Durante muitos momentos do ano a gente tinha a capacidade dos hotéis totalmente ocupados e o governo brasileiro, através do FUNGETUR, que é o fundo do Ministério do Turismo, investiu cerca de 350 milhões de reais nos últimos meses aqui para que novos hotéis fossem construídos, para que novos leitos fossem feitos em hotéis já existentes. Então a ampliação da rede hoteleira, inclusive com hotéis de 5 estrelas, hotéis mais de um luxo, que é o público também que a gente quer trazer para cá, né, que é o que tem um ticket médio maior, é um importante legado. Mas você tocou num assunto muito importante. Você falou da crise que havia sido levantada de hospedagem, primeiro que não iria ter leitos, segundo que os leitos seriam muito caros. Somado a isso, Mariana, nós tivemos também que lutar muito contra informações de que as obras não ficariam prontas, a cidade não estaria preparada, não haveria infraestrutura adequada para receber todos que vinham para cá. Tivemos que defender a realização dessa COP aqui em Belém, quando se levantaram pessoas que queriam dividir essa COP, queriam que a COP nem acontecesse aqui na cidade de Belém. Mas toda a equipe de governo do presidente Lula hoje está muito feliz com a sensação de dever cumprido, pelo que a gente está entregando para a ONU, pelo que a gente está entregando para as pessoas que estão vindo aqui discutir o câmbio climático, as mudanças climáticas e pelo que a gente fez na cidade de Belém. Eu, particularmente, como paraense, eu nasci aqui nessa cidade, eu estou talvez um pouco mais alegre, mais feliz que os outros membros da equipe do presidente Lula, porque participei desde o começo da construção, da formação de mão de obra, criamos aqui uma Escola Nacional do Turismo, qualificamos cerca de 30 mil pessoas aqui em parceria com o governo do estado, que estão aqui hoje falando inglês, francês, espanhol, conduzindo as pessoas, recebendo nos hotéis. Eu particularmente estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado de todo esse trabalho que a gente fez.
Para a gente encerrar então, ministro, não dizer que a gente ficou só falando da sua cidade, Belém é uma porta de entrada para outros destinos na Amazônia? Há uma expectativa de crescimento do turismo na Amazônia de maneira geral? E que tipo de turismo é esse que o Brasil quer atrair para cá? É de brasileiros, é de estrangeiros? Qual é o perfil desse turista?
Bom, o turismo na região norte do Brasil cresceu muito no ano passado e esse ano está superando o ano passado. A cidade de Belém, ela tem se transformado no hub porque ela é a mais próxima da região norte da Europa e dos aeroportos no hemisfério norte, como Miami ou Nova York. Então nós já temos em Belém vários voos internacionais, estamos negociando com outras companhias para terem novas rotas direcionadas a Belém. Belém tem voo direto para Macapá, Belém tem voo direto para Manaus e Belém pode ser sim um grande hub para trazer turistas nacionais e internacionais para virem conhecer a Amazônia. E hoje o mundo e os brasileiros estão com os olhos como nunca tiveram antes voltados para a Amazônia, para a região norte do país. O turista que a gente quer trazer para cá é aquele turista que respeite a natureza, que queira conhecer a floresta da forma como ela é e que nos ajude a garantirmos perspectivas melhores de desenvolvimento social, econômico, financeiro para os povos que vivem aqui. Reconhecendo a nossa biodiversidade, reconhecendo a nossa economia criativa. É um turismo solidário, inclusivo, responsável e, sobretudo, sustentável.
Ouvimos aí a entrevista com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Para ouvir esses e outros conteúdos e baixar de graça, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E hoje é sexta-feira e sexta-feira pede música, né? Afinal, o que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E quem deixou um pedido aqui pra gente hoje foi o presidente do INEP, Manuel Palácios. Ele escolheu a trilha para embalar o clima do programa de hoje e também é uma homenagem a Lô Borges. Diga aí.
Manuel Palácios, presidente do INEP. Ó, dia 9 agora, dia 16 de novembro, nós vamos ter o Enem. Para os jovens de todo o país que estão fazendo a prova nesse domingo, eu dedico Clube da Esquina 2, uma obra-prima da música brasileira e muito inspiradora para todos vocês nesse momento.
Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço.
Porque se chamava também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Errei. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos.
a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração uma curva de um rio, 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 rio.
Toca na Esplanada. Você ouve aqui na Rádio Gov.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E hoje é sexta-feira, dia de Brasil Cultural. A gente vai fazer um giro nas próximas semanas por episódios importantes aí com o roteiro de Ricardo Walter. E hoje a gente vai falar de Machado de Assis, um intérprete da vida. Roda aí, Zé Alves.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. O ser humano às vezes tem a mania de querer abraçar o mundo inteiro, não é mesmo? Se agirmos assim neste episódio, vamos nos perder. E será um caminho sem volta.
Temos pela frente a grandiosidade de um mestre das letras. Não temos a intenção de fazer suspense com você, querido e nobre ouvinte. O nosso personagem é Machado de Assis, o homem que escreveu mais de 200 contos, 10 romances, 600 crônicas e 5 coleções de poemas. E aqui não estamos falando de um amontoado de palavras. A produção machadiana tem essência e alma. Algumas pessoas podem ter a atenção despertada para uma obra tão vasta, e outras talvez fiquem acuadas, com medo de enfrentar a tarefa intelectual. Por favor, meus amigos, escolham a primeira opção. O nosso desafio agora é o mesmo enfrentado por um professor em sala de aula. Não queremos impor com uma voz autoritária: leiam Machado. A intenção aqui é a de comover antes de convencer. Desejamos provocar paixão e curiosidade. Rapidamente iremos dar um conselho amigável. Prestem bastante atenção. Leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista. Quando puderem, consultem também estes dois contos, A Igreja do Diabo e Miss Dollar. Depois dessas dicas ligeiras, vamos diretamente ao ponto. Chegue mais, Dom Casmurro. Apresente ao público Bentinho e Capitu. Abra as páginas inesquecíveis que te eternizaram na literatura nacional. Conte ao povo quem tu és. Transporte o nosso imaginário à Rua de Matacavalos, no Rio de Janeiro. E mostre, sem falsa modéstia, por que os críticos literários te consideram o maior romance já escrito neste país. Faça a nossa gente buscar os sebos e as livrarias físicas e digitais para te consultar. Antes de seguir em frente, pedimos permissão para fazer um prefácio histórico. Será breve. Desde o advento do iluminismo, nos séculos 17 e 18, o homem ficou perdidamente apaixonado pelos ideais da razão. A humanidade precisava de uma resposta à altura para superar a Idade Média, um período de quase 1000 anos de negação do conhecimento. Como missionário do progresso, Galileu Galilei já havia contemplado os anéis de Saturno, e Nicolau Copérnico anunciara que o planeta Terra não era o centro do universo. Nesse tempo, a sociedade clamava eufórica: queremos o sol da ciência. Os homens, então, iriam abandonar a fantasia e o sonho para sempre? Na Europa, Voltaire e Rousseau provaram que não. E decretar a morte das coisas lúdicas seria o mesmo que negar a participação de Homero, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes e Shakespeare no concerto da civilização. Agora sim, venham, Bentinho e Capitu. Desfaçam o véu das nossas ilusões. Reduzam um pouco a megalomania dos intelectuais. Mostrem a eles o quintal onde vocês sonharam com uma história de amor. Descrevam também as horas de pureza e os momentos de ciúme. Relembrem as juras de dedicação eterna. Apresentem o muro onde foram escritos os versos juvenis.
Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz.
O romance imortal direciona as atenções para o mundo interior da personalidade humana. Os personagens aparecem como espelhos onde os leitores podem ver a própria face. Medo e raiva são emoções presentes na prosa machadiana. E no centro desse turbilhão aparece um dos dramas da vida de Bentinho, a sina de nascer com o destino escrito por uma decisão materna. O pássaro foi preso na gaiola antes mesmo de conhecer as carícias do vento e a liberdade do céu. Nesse contexto, Bentinho desaparece e surge um Dom Casmurro, teimoso e desconfiado. A psicóloga Fabiana Pessoa nos fala sobre a importância de cuidar das emoções.
Quando você tira do ser humano esse recurso tão valioso que são as emoções, você está tirando dele o poder de tomar decisões. A gente convence ele que as emoções podem fazê-lo decidir de forma mais frágil, mais errada. E tem uma tendência a descrever as pessoas que usam suas emoções ou que são mais conscientes delas como pessoas mais fracas, quando na verdade não é. Então, quanto mais conscientes elas forem, quanto mais elas conseguirem se expressar, quanto mais elas conseguirem respeitar o seu mundo emocional, menos influenciáveis elas vão ser, mais conscientes elas vão ser. Então são pessoas menos dobráveis por sistemas, né? Ou por influências que não são tão saudáveis assim.
Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.
A literatura aumenta o repertório de palavras e sofistica o raciocínio, e, na ausência dela, graves problemas costumam aparecer. De acordo com uma pesquisa do Instituto Loco...
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A gente precisou interromper aí o Brasil Cultural para ir direto ao vivo à sessão sobre o que marca os 10 anos do Acordo de Paris lá em Belém. Vamos ouvir ao vivo.
Senhor secretário-geral, eu vou passar a palavra agora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da República Federativa do Brasil. Com a palavra, o presidente Lula. É porque não tivemos dinheiro para contratar um apresentador, então eu mesmo me apresento aqui. Bem, meus amigos e minhas amigas, na primeira conferência do meio ambiente, em Estocolmo, em 1972, o geógrafo brasileiro Josué de Castro enfatizou a diferença entre crescer e se desenvolver. Ele disse que crescer é fácil, mas se desenvolver equilibradamente é um objetivo tão difícil que nenhum país do mundo teria sido capaz de atingi-lo. As contribuições nacionalmente determinadas são o caminho para concretizar o ideal do desenvolvimento sustentável. Segundo a Agência Internacional de Energia, no ano passado, o crescimento das emissões foi inferior ao do PIB global. Isso mostra que é possível pensar em um novo modelo de economia sem sacrificar a geração de riqueza. É viável trabalhar por uma transição justa em que o Sul global tem as oportunidades que lhe foram negadas no passado. Podemos avançar rumo ao futuro sem abrir mão de reivindicar daqueles que mais se beneficiaram historicamente das emissões que façam jus às suas responsabilidades. Estão na América Latina, na Ásia e na África as regiões que correm o risco de se tornarem inabitáveis. Estão no Caribe e no Pacífico as ilhas que podem desaparecer. Omitir-se é sentenciar novamente aqueles que já são os condenados da Terra. O Brasil propõe que esta COP na Amazônia reconheça o papel dos territórios indígenas e comunidades tradicionais e as políticas de proteção como instrumento de mitigação climática. Fazer da COP30 a COP da verdade implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. O acordo se baseia no entendimento de que cada país fará o melhor que estiver ao seu alcance para evitar um aquecimento de mais de 1,5 graus. O que nos cabe perguntar hoje é: estamos realmente fazendo o melhor possível? A resposta é: ainda não. 100 países, representando quase 73% das emissões globais, apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas. Em sua maioria, as novas NDCs avançaram ao abranger todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa. Mas o planeta ainda caminha para um aquecimento de cerca de 2,5 graus. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa não apenas implementar o que já foi acordado, mas também adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade. Por isso, é fundamental que saiamos da COP30 com o compromisso de acelerar o alinhamento de nossas NDCs à missão 1.5, com o qual nos comprometemos em Dubai. Sem meios de implementação adequados, exigir ambição dos países em desenvolvimento é injusto e irrealista. O mapa do caminho Baku-Belém mostra que, com vontade política, temos alternativas para chegar à meta de US$1,3 trilhão por ano. Hoje, só uma pequena parcela do financiamento climático chega ao mundo em desenvolvimento. A maioria dos recursos ainda é oferecida sob forma de empréstimo. Não faz sentido, ético ou prático, demandar a países em desenvolvimento que paguem juros para combater o aquecimento global e fazer frente a seus efeitos. Isso representa um financiamento reverso, fluindo do sul para o norte global. Instrumentos de troca de dívida por ações climáticas já se provaram viáveis. O enfrentamento da mudança do clima deve ser visto como um investimento, não como um gasto. As exigências crescentes de adaptação vão requerer esforços ainda maiores de financiamento. Sem incluir o capital privado, a conta não fechará. A maior parte da riqueza mundial gerada nas últimas 4 décadas foi apropriada por indivíduos ou empresas. Ao mesmo tempo, os orçamentos nacionais encolheram. Segundo a Oxfam, um indivíduo pertencente ao 0,1% mais rico do planeta emite em um único dia mais carbono do que os 50% mais pobres da população mundial durante um ano inteiro. É legítimo exigir dessas pessoas uma maior contribuição. O imposto mínimo sobre as corporações multinacionais e a tributação do patrimônio de super-ricos podem gerar recursos valiosos para a ação climática. Os mercados de carbono também pode se tornar importantes fontes de receita pública, mas só ganharão escala se os países caminharem na direção de parâmetros comuns. É esse o objetivo da coalizão aberta de mercado regulado de carbono, lançado pelo Brasil, pela China e pela União Europeia. Ainda há tarefas pendentes a serem concluídas pela ação multilateral. É crucial definir metodologias melhores para contabilizar o financiamento climático. O comércio internacional requer regras ambientais que sejam equitativas e decididas coletivamente. Os bancos multilaterais precisam ser maiores, melhores e mais eficazes. A proposta de criação de um Conselho do Clima, que já tive a oportunidade de apresentar ao G20, e a Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar ao desafio da implementação a estatura política que merece. Faço um chamado a todos vocês. Não existe solução para o planeta fora do multilateralismo. A Terra é única. A humanidade é uma só. A resposta tem que vir de todos para todos. Em vez de abandonar as esperanças, podemos construir juntos uma nova era de prosperidade e igualdade. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir aí o discurso do presidente Lula na sessão que marca os 10 anos do Acordo de Paris, direto de Belém do Pará, na Cúpula do Clima. Vamos encerrar então, Zé? Para ouvir aquele episódio completo do Brasil Cultural sobre o Machado de Assis, você já sabe. É só dar um pulinho lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E é isso aí. Lembrando a você que domingo é dia de Enem, hein? Com as primeiras provas de linguagem, ciências humanas e redação. Se você vai fazer a prova, sucesso e cuidado para não se atrasar, hein? Eu fico por aqui. Segunda-feira, o Luciano Seixas está de volta com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.